Boa noite. Um, dois, baixo. Alô. Um, dois. Boa noite, senhoras e senhores, público que nos assiste. Convoco os senhores vereadores para se dirigir ao plenário para darmos início à sessão. Boa noite, senhoras e senhores, público que nos assiste. Daremos início à sessão nesse dia 13 de agosto de 2019. Peço que a vereadora secretária faça a leitura da palavra religiosa.
Palavra de Deus, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me em caminho.
Obrigado, vereadora. Passamos à votação da ata número 029/2019. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura dos projetos que entraram na casa. O vereador Pedrinho pediu para que seja votado em bloco. As bancadas concordam? Todas as bancadas favoráveis? À disposição, vereadora.
Projeto de Lei Legislativo número 040 de 2019. Autora, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto, institui a carteira de identificação do fibromiálgico no município de Charqueadas. Projeto de Lei número 042 de 2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza a contratação temporária do excepcional interesse público por prazo determinado e dá outras providências. Passamos às proposições. Proposição, pedido de providência número 157 de 2019. Autor, vereador Pedro Edson Rocha dos Santos. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, providencia a reforma dos brinquedos da pracinha do Parque Ademar Farias. Parcão, justificativa escrita. Este referido pedido foi solicitado pela comunidade, pois os brinquedos se encontram, na sua maioria, quebrados, podendo ocasionar acidentes às crianças. Proposição, pedido de providência número 156 de 2019. Autor, vereador José Francisco de Marinho. Assunto, que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, providencia a colocação de caixas para correspondências do Correio do bairro Guaíba City e todos os assentamentos. Justificativa oral escrita. Tal solicitação se faz necessária, pois os moradores não recebem suas correspondências por falta das referidas caixas. Proposição, pedido de providência número 155 de 2019. Autor, vereador José Francisco de Marins. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, providencia a diminuição da calçada do lado esquerdo, sentido centro-bairro, da rua Silmar Berbigera, em Charqueadas. Justificativa oral e escrita. Tal solicitação se faz necessária devido à rua ser muito estreita e a calçada muito larga, causando transtorno aos moradores que precisam entrar com seus carros em suas casas.
Senhor presidente, a questão de hoje aí, eu pediria uns 5 minutos aí, uma reunião com a Comissão de Saúde e Sustentação para esse projeto 497, para a gente discutir aqui os pareceres desse projeto.
Pode se reunir, vereador. Justiça, Finanças e Saúde se reúne. Tudo certo? As comissões se reuniram. Vereadora, à disposição.
Proposição Pedido de Providência número 154 de 2019. Autor, vereador Douglas Tramontini de Bom. Assunto, que o Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, providencia a reforma e manutenção dos aparelhos de ginástica do Parcão. Justificativo oral. Proposição Pedido de Providência número 153 de 2019. Autor, vereador Douglas Tramontini de Bom. Assunto, que o Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, providencia a colocação de escória e placa identificando o nome da rua Ana Viegas, do bairro Santo Antônio. Justificativa oral. Proposição Pedido de Providência número 158 de 2019. Proposição Pedido de Providência número 159 de 2019. Autor, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Assunto, que o Legislativo Municipal envie um ofício para a Superintendência do Banco do Brasil sobre a necessidade da permanência da agência do Banco do Brasil encharqueada. Justificativo oral. Proposição Pedido de Providência número 160 de 2019. Autor, vereador Claudionor Nilson. Assunto, que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, providencia asfalto na rua Minuano, no trecho entre as residências número 235 e número 247. Justificativa oral. Proposição, informação número 023 de 2019. Autora, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, que o Executivo Municipal, em sua Secretaria de Planejamento Urbano, informe esta Casa Legislativa sobre o cronograma do início das obras da parte de alvenaria do Terminal Metropolitano. Justificativa oral. Proposição, moção de aplauso número 021 de 2019. Autora, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, que o Legislativo Municipal conceda moção de aplauso às escolas, Escola Municipal Principal, Maternal e Jardim Infantil Mônica, pelos 45 anos a ser comemorado no dia 26 de agosto, e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tietro Antônio Pires, em comemoração aos 30 anos da escola. Justificativa oral. Proposição moção de aplauso número 020 de 2019. Autor, representação partidária do PT. Assunto, que o Legislativo Municipal conceda moção de aplauso à empresa A Barateira Armarinhos, que completa 60 anos de atividades em nosso município no mês de agosto. Justificativa oral.
Obrigado, vereadora. Não tendo mais proposições, está em discussão. Não havendo discussão, coloco.
Boa noite. Só queria justificar mais, de mais importância, as outras até não tem necessidade, duas proposições, que é uma da agência do Banco do Brasil, né, frente aos anúncios, na verdade, que tem sido feito, né, teve uma matéria na outra semana, dia 27, se não me engano, de julho, né, no final do mês, sobre a restrição. A gente fez isso pela comissão, até liguei para os colegas da comissão em relação a nós encaminharmos um ofício, né, para a superintendência do Banco do Brasil, frente à necessidade, porque a ideia é fazer posto, né, na verdade, de atendimento só com caixa eletrônico, né. Se a gente já tem uma agência, já tem dificuldade, imagina, né, para os idosos, o pessoal que recebe bastante ali, a gente vai ter mais dificuldade ainda. Então, pensando principalmente na população idosa que faz, né, e recebe muitos do seu salário, a gente queria que a Câmara, a presidente, fizesse um ofício encaminhando, na verdade, essa questão. A outra moção também mais importante que a gente vem falar é a questão do terminal metropolitano. A gente teve umas 3 semanas atrás conversando rapidamente com a secretária, que até nesse dia não pôde nos atender, que estava com problema pessoal. Mas ela nos informou rapidamente que estava em processo licitatório, né, essa questão do terminal metropolitano. E aqui eu me lembro quando a gente discutiu essa questão da rodoviária do terminal, que inclusive a secretaria tinha se comprometido de fazer os mesmos trâmites assim que a empresa Vitória terminasse, né, a sua obra, já começaria a parte de alvenaria. E ainda a gente não teve nem resultado da questão do processo de licitação. Então a gente está pedindo informações aqui junto ao executivo para a gente poder estar vendo como é que está esse processo, porque no painel, lá no mural, a gente não tem aí essa informação, né? Então, de uma forma oficial, a gente gostaria de ter a respeito. E as outras são mais de emoções, né, por pessoas e escolas que fazem a história do nosso município. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Está em discussão, vereador Cláudio Honor.
Boa noite. Cumprimentar a mesa, cumprimentar os vereadores e vereadoras, ao público presente. Essa proposição foi procurada por alguns moradores, né, na rua Minuano, quase toda ela é asfaltada. Então nós temos ali 50 metros, mais ou menos, só de asfalto. E que fica numa parte bem de um declive, né? Então sempre bastante erosão quando chove. E sem contar que todo barro, vamos dizer assim, vai para a rua Francisco de Araújo, que é a rua da escola Flora Eberle, né? Então, eu acredito que é uma obra pequena, né? Volto a dizer, 50 metros de asfalto, mas que vai dar um benefício muito grande ali para os moradores próximos ali. Obrigado.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Vereador Josi. Disposição, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que assiste nesse momento, nossos assessores que estão presentes, sejam bem-vindos nessa casa. Eu vim ter despedido dessas caixas de recolhimento de correspondência nas vilas e nos assentamentos, até porque tem muitas pessoas que já me pediram há muito tempo isso aí, tem pessoas idosas que não podem vir no centro, não podem vir no correio, e aí muitas vezes atrasa essa prestação por não saber que está indo para pagar. E eu acho que é a maneira do correio trabalhar um pouco mais, ir nas vilas e colocar as correspondências para as pessoas lá. A luz, a água também, muitas vezes as pessoas pagam atrasado, até são cortadas as luzes, porque a CEA e a Constituição muitas vezes não leva. Até os moradores, assim às vezes ligaram. A Guaíba City, lá não tem Constituição, mas aqui na vila da São Miguel, que é mais longe, na vila ali dos postos, em vários lugares aí, as pessoas reclamam que não chega o papel da Constituição. Que não chega lá. Então nada mais justo que colocar uma caixa em cada vila e fazer a Corsã, esse pessoal da Corsã e o pessoal da CEA trabalhar um pouco mais e respeitar a comunidade. O correio também, essas casas que a pessoa quer mandar para vários lugares, as pessoas têm condições de não tem carro, não tem bicicleta, não tem nada, ou são idosos, como eu e outros aí, tem que vir lá da vila sem condições para colocar no correio. E assim, tendo essa caixa de correspondência, o correio pode muito bem ir lá fazer as colheitas e levar para o correio. E também assim a Corsã e a CE fazer a mesma coisa.
Obrigado, vereador.
E a outra que eu quero defender é a nossa rua ali, a Cimada de Vigés, que já duas vezes já quase já deu uma morte, já várias vezes naquele aperto daquela rua. O lado esquerdo, quem vai do centro para a banda do bairro, tem uma calçada com 7 metros de largura. E a rua tem, assim, deve ter a mesma largura dessa calçada. Então nós estamos pedindo, a comunidade está pedindo que seja estreitado, fazer um estreitamento daquela calçada e dê mais a largura na rua. E fazer calçada também para as pessoas que são cadeirantes, que ali moram, querem vir para o centro e não tem condições de vir para o centro, porque nem a calçada não tem. E para a rua não dá para vir porque os carros não deixam, as pessoas não cabe um carro e a cadeira de roda, se vir dois carros. Então nada mais justo do que tirar o pedaço daquela calçada da cidade de Bigeira ali, aumentar a rua e fazer uma calçadinha para as pessoas cadeirantes para ali passar.
Obrigado, vereador. Só para constar, é louvável as proposições do vereador, mas a proposição que se dirige às caixas de correspondência, vereador, os Correios, é federal. Não tem nada, nenhuma ligação junto ao município, então é meio complicado, só para esclarecer sobre isso.
Mas
só um pouquinho, vereador, deixa eu concluir. E a respeito só para te ter uma ideia disso, os novos loteamentos municipais não estão recebendo correspondência. Os novos loteamentos que estão aqui do lado do município, agora o senhor imagina o Guaíba City, se o senhor imagina um assentamento. Eu tenho tentado, através do deputado Edson Brum, uma agenda no Correio, e está bem difícil para solicitar isso. A faixa, a RS-401, passou a receber correspondência há pouco tempo. Só para contribuir.
Se fosse assim, também nós estamos fazendo pedido hoje para o Banco do Brasil, o município.
Sem dúvida, também, vereador.
O município se interessar pelo Banco do Brasil, que é uma coisa federal. Se o Banco do Brasil é federal e o município está se interessando, por que, que o município não pode se interessar também com o Correio, que é federal?
Não, vereador, é que tem duas questões, com certeza. As duas são louváveis, é isso que eu te digo. Só que a forma que foi apresentada a proposição pede que o executivo resolva isso. O executivo agora ir buscar conhecimento e exigir é outra questão. Agora o município não consegue ali mandar o Banco do Brasil ficar ali, assim como ele não consegue mandar no Correio.
Mas podemos
é isso que eu quero lhe dizer, só isso.
Mas podemos conversar.
Não, com certeza. Vereador Douglas.
Rapidamente, senhor presidente. Desejar uma boa noite a todos, né, aos colegas vereadores, público que nos prestigia nessa noite. Eu até nem ia me manifestar, mas o colega Esporinha, ele citou a Corsã, né, na reivindicação dele, e eu, como fiz leitura por 5 anos, né, eu sou obrigado a defender os colegas da leitura, que enfrentam cães, chuva, sol escaldante, todo tipo de adversidade para entregar as contas nas caixas de correspondência de todas as casas da cidade. Charqueadas tem mais ou menos 12 mil residências e todas as casas recebem suas contas sem precisar do correio. Então é só para justificar. Mas, né, levando em consideração o que o meu amigo Esporinha falou e que muitas vezes ele fala na Câmara, muitas vezes sem conhecimento de causa, né, mais uma vez a gente fica constrangido com as palavras dele.
O senhor defende a sua empresa, defende a comunidade, vereador. O senhor tem direito de defender essa empresa, seu colega. Agora eu tenho que defender a comunidade. E se aqui eu estou cobrando, é porque tem que cobrar da comunidade.
Eu vou pegar os colegas que fazem leitura e vou levar na sua casa. Para o senhor dizer que eles não largam na casa das pessoas que estão aqui. O que o senhor está falando? Bom, o senhor trocou de voto, o senhor ia votar favorável ao aumento do salário, o senhor não vai votar mais por causa da pressão da população. O senhor tem que ter vergonha na cara, o senhor nem isso tem. O senhor tem que ter vergonha na cara. Homem velho, rapaz, fica falando coisas sem ter conhecimento de causa.
Você tem que defender a empresa.
Você tem que aprender a respeitar os outros. E ser homem e ter uma posição só.
Tem que aprender tu.
É isso que tu tem que ter.
Tem que defender os teus projetos agora. Tem que defender a comunidade. Não, porque não tem medo,
eu vou levar os colegas que fazem leitura lá na tua casa e tu vai dizer que eles não entregam as contas na casa do pessoas.
Obrigado, vereador. Questão de ordem.
Eu vou levar
a alta, vereador.
Vota como tu quiser, eu voto é meu, sei o que eu faço, eu voto.
Obrigado, vereador.
Quer votar no momento tá. Claro, voto, você tá atacando, rapaz.
Obrigado, vereador, questão de ordem, vereador.
Se você não quiser votar, problema meu, e me respeite.
Não, o senhor mudou a posição, e o senhor sabe.
Por que eu vou mudar a posição?
Muito legal, viu?
O projeto não está em pauta, está fugindo da pauta da sessão. Essa colaboração e a educação e o respeito à população que aqui se encontra... Muito obrigado. Vereadora Rosângela.
Eu estava aqui vendo a proposição do... A gente já colocou, já teve um momento que a gente já colocou uma caixa postal lá em Guaíba City, né? Inclusive, algumas áreas da cidade tiveram dificuldades que não existiam no mapa do Correio, né? Então, a gente conseguiu inserir, não me lembro que ano que foi, mas, inclusive, teve muita depredação naquele momento lá, mas isso também não justifica a falta de não ter de novo, né? Mas as proposições que a gente tem colocado são muitas relacionadas ao governo federal, né? Eu acho que agora, na discussão que vem ainda, provavelmente, do presídio federal, acho que é a hora de a gente fazer aquilo que a gente vem pedindo para o prefeito, que é um termo de ajuste, né, de conduta com retornos positivos para a nossa cidade em relação a tudo que nos falta, né, e a garantia daquilo que nós temos. É manter a agência, é ter, né, a questão das caixas postais aí daqui a pouco colocadas nas áreas, é ter as nossas escolas, né, melhor, daqui a pouco estruturadas. Talvez seja a hora da gente poder fazer um acerto, né, grande com o governo federal pela questão dessa contrapartida, como a gente já vem discutindo, nós falávamos isso até lá aquele dia, né? A questão do IFSUL que a gente foi levar, né? Tudo mais. Então, acho que é uma proposta mais positiva, assim, para a gente construindo as amarras de não perdermos aquilo que a gente tem, né? Porque senão a gente vai ficar com ônus daqui a pouco de ter mais o presídio, a gente vem falando isso desde o início, e não ter essas coisas, né, consolidadas no nosso município. Só uma sugestão da gente poder, né, ver a importância que tem essas estruturas federais também no nosso município. Eu sei que o governo do estado tem uma lei agora estadual, que inclusive está pedindo para ver todos os prédios e todas as coisas ligadas ao estado, para fazer um acerto de contas, aí uma troca com os municípios, não é só aqui, é durante o estado todo. Acho que, de repente, esse é o momento também para as questões estaduais.
Obrigado, vereadora. Não havendo mais discussão, coloco as proposições em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de passarmos o processo, a inclusão de pauta do projeto de lei 042/2019, quero fazer um comunicado. Na semana que vem, dia 20, estará sendo feito no Ministério Público uma audiência pública referente ao projeto Mina Guaíba, onde o município vai disponibilizar ônibus para levar o pessoal. Cabe salientar que vai ter uma certa quantidade limitada de público, então é importantíssimo para quem é favorável e quem é contra, principalmente, eu acredito, quem seja favorável, ao meu ver, porque é importantíssimo a Mina Guaíba para Charqueadas se fazer presente para apoiar essa causa. É importantíssimo que seja feito isso o quanto antes para o município também conseguir disponibilizar ônibus. Só para contribuir, inclusão de pauta, projeto 042/2019.
Projeto de lei 042/2019. Autor, Poder Executivo. Assunto: autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público por prazo determinado e dá outras providências. Pareceres da Comissão de Saúde, Finanças e Orçamento, Justiça e Redação e do Jurídico são favoráveis.
O projeto está em discussão. Vereadora Rosângela.
Eu queria perguntar para o vereador, né, presidente da comissão, se ele tem noção de aonde vai, né, esse pessoal da área da saúde, se há alguma falta dos postos diretamente, né? Porque a gente tinha combinado aquelas reuniões da saúde prisional, inclusive, que a gente teria um mapa, né, inclusive, das contratações da saúde prisional e da atenção básica de todo o município. A gente não tem esse mapa ainda. Até é uma questão de solicitar, mas a gente vem há muito tempo pedindo o mapa, né, dos servidores nas áreas, né. A gente tem no portal Transparência o nome, né, o cargo, tudo, mas aonde as pessoas são distribuídas? A gente teve dificuldades, inclusive, naquela votação dos agentes comunitários de saúde, né. Então a gente precisa saber, porque às vezes o pessoal reclama para nós, ah, eu fui lá e tinha só um técnico de enfermagem, eu fui no outro e não tinha, né, nós discutimos a questão das vacinas também, então eu não sei se foi passado esse mapa, né, para o pessoal da Comissão de Saúde.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Cláudio Honor.
Não, na realidade esse projeto, o 042, é apenas uma renovação, vereadora, que na realidade as datas estavam incompatíveis. Quando teve a renovação dos 8 técnicos de enfermagem que chegou nessa casa, foi eu acho semana passada, esses 3 agora eles vão consolidar, deixar na mesma data para quando vir a renovação dos 11 daí, tá? É somente a renovação dos contratos.
Obrigado, vereador, está em discussão. Vereadora Rosângela.
Só para registrar que continuamos sem um mapa dessas pessoas, aonde que elas estão, né? Assim, isso não responde a pergunta. Acho que isso é uma coisa importante da gente saber, porque senão a gente vai ficar renovando aqui, né? Nós somos, claro, favorável à renovação, até porque a gente sabe da necessidade que tem cada vez mais técnicos de enfermagem, até porque eles fazem um papel de prevenção excelente, né? Trabalham bastante com a comunidade. Mas a gente precisa ter esse mapa, né? Porque senão a gente fica renovando aqui no limbo, né? Sem saber para onde que eles estão colocados.
A palavra está à disposição da vereadora Pâmela.
Só para ajudar a vereadora, conversei com a secretária central, Beira Rio e Vicente Pinto, que ficou esses 3 para trás, porque a lei é diferente, né, dos que nós aprovamos anteriormente.
Obrigado, vereadora. Vereador Bira.
Quero cumprimentar a mesa, o presidente, colegas vereadores e vereadoras, ao público presente. É muito bom quando a Câmara, o povo de Charqueadas vem na Câmara para participar. Porque a gente vê muita participação de longe, com informações cruzadas, mas o povo mesmo de Charqueadas tem o costume de participar pouco das sessões e a gente sabe que a gente é procurado todos os dias aqui nos gabinetes, né, vereadores, por vários assuntos para apagar incêndio. Mas a questão dos técnicos de enfermagem, a gente tem que melhorar a questão do atendimento ao público e também, usando, né, vereadora Rosângela, desse mapa, eu ainda também, a indagação que eu tenho há muito tempo, uma das coisas que não é a questão de tu lutar contra um prefeito, contra outro prefeito, a favor de um prefeito, a favor de outro prefeito, a gente é a favor de que o prefeito faça um bom trabalho, mas que a comunidade seja atendida. E uma das coisas que eu sempre indago é a questão da quantidade de ficha de atendimento, porque a Câmara de Vereadores aprova que o médico trabalhe 40 horas e cada posto tem quantidade de ficha de atendimento. É uma das coisas. E a maior cobrança que eu tenho tido na rua pelo povo de Charqueadas é a questão das vans. Eu não tenho visto, não tenho um calendário, uma agenda da utilização das vans que foram conseguidas através de emenda, né? São duas vans para 16 lugares e o pessoal tem me cobrado isso aí. Então, uma coisa que a gente poderia, presidente, até para, eu gostaria de pedir que fizesse um ofício à Secretaria da Saúde para informar a questão, como é que está ainda a questão das fichas de atendimento, que eu entendo que enquanto o médico estiver no posto, ele não tem que ter uma quantidade de ficha, ele estando livre, ele tem que atender. Porque já aconteceu dele dizer que tem que atender, esse dia atende lá um setor, só que não vai ninguém naquele bairro e ele não atende ninguém. Então ele poderia suprir os outros atendimentos, não só deixando para o hospital, mas atendendo quem está próximo do bairro. Era isso. Perdão, presidente, por fugir da pauta, eu sei que não é o protocolo.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Vereador Josi.
Senhor presidente, eu quero... Eu vou votar favorável a esse projeto aqui, porque é uma coisa que a gente estava sentindo na carne todo dia. Falta de médico, falta de enfermeiro, falta de várias... Aliás, sacada falta tudo, né? E até vou votar para amanhã depois não ficar a oposição dizendo que a gente, a situação dizendo que a gente não, eles não tem médico, que nós não votamos aqui nessa casa. E quero dizer mais, eu quero dizer que de nós, se fosse por votação nossa, para apoiar esse governo que aí está, esse desgoverno que aí está, se fosse falta dos vereadores, a Charqueadas estava com um bril, a saúde estava com a maravilha. Porque não é culpa de nós, vereadores dessa casa. Porque tudo que veio aqui para a saúde, para a limpeza urbana, para qualquer coisa da área do município, essa casa foi sempre junto com a administração. Pena que nós não sejamos correspondidos com aquilo que nós votamos aqui. Tem muitas coisas que nós aprovamos aqui, coisa interessante para o município, que nós aprovamos aqui, e nada é feito até hoje, e vai terminar esse governo, que graças a Deus, que vá com Deus, essa equipe que aí está. E que venha mais gente que queira administrar o município e que saiba mandar o município. Porque o nosso pedido que a gente vai para a saúde, geralmente que aprovaram para essa casa aqui, daria um mês, dois meses que vão nos atender. E sempre a casa aqui está de parabéns. Sempre todos os três vereadores batalham junto e fazem a parte. Mas pelo que o município não nos corresponde aquilo que deveria ser. Então quero votar favorável para amanhã depois não dizer, olha, não temos médico, não temos enfermeiro, não posto, porque os vereadores, ou o vereador Faria não aprovou. Eu sempre aprovei nessa casa tudo que é bem para o município, para a comunidade. Mas eu espero que de hoje em dia, com essa votação aqui, desse projeto, que a coisa melhore. Porque ali, como disse o colega ali, tem posto aí que é uma vergonha. Charqueadas tem 40 mil habitantes. Tem quase 5 filhos para um dentista, 6 filhos para um dentista, o que é isso? E os outros como é que ficam? Quando tem dentista ainda? E quando tem médico? Muitas vezes nem isso não tem. Eu nunca vi um médico tirar uma fera, ô Pira. Eu nunca vi um médico tirar uma fera e não ter outro médico para colocar no lugar. Eu nunca vi essa jacada que eu vejo isso aí. O médico está de férias, ou a médica está grávida, foi ganhar nenê. Não tem ninguém para atender. É só jacada que isso aí acontece. Então eu sou favorável por causa disso aí.
Obrigado, vereador. Vereadora Rosângela.
Eu queria aproveitar que a gente está falando da atenção básica rapidinho. Acho que é importante, né, os vereadores terem. Acho que o Rafael e o Douglas, eu já tinha comentado com eles lá quando a gente foi levar a nosso material lá do IFE, dos vereadores. Mas o ministro da Saúde nos colocou uma preocupação lá e, por isso, os municípios têm que ter uma gestão bem justa, né, de entendimento do que tem na sua mão, porque a ideia é reduzir o recurso da atenção básica, deixar de ter a PAB habitante para ter um valor que vai ser colocado por atendimento, né, que é um atendimento feito a cada doença, ou seja, um hipertenso, um diabético, pelas equipes. E eu queria lembrar que Charqueadas foi o primeiro município a ter 100% de estratégia da família, né, com todo esse mapa. Então, nós também não podemos perder isso, né? Para nós é bem importante esse recurso. É ele que mantém essas vagas, é ele que nos dá a garantia hoje de poder ampliar o número de pessoas, atender melhor a nossa população. Então, é uma questão preocupante, uma questão que na conferência, né, se votou contra a questão da redução, mas que é um enfrentamento que a gente vai ter que ter com o governo federal em relação a esse processo que atinge diretamente, né, os municípios, principalmente quem tem atenção básica ligada à estratégia da família. Já queria deixar nosso voto aqui favorável ao projeto.
Obrigado, vereadora. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereador Chiquinho, inscrito nas explicações pessoais, faça uso da tribuna.
Senhor presidente, ilustres colegas vereadores e ex-vereadores, José Divino, Edgar Tassoni, Joacir Picolotto e senhores candidatos a futuros vereadores. Ferraz, que representa aqui o Sindicato dos Municipários, o Nairo, que representa o CDL, enfim, lideranças que representam diversos segmentos da nossa sociedade. O Cauê, que representa a imprensa. Senhoras e senhores, há 8 legislaturas que nós enfrentamos a dificuldade que a lei nos impõe. E convém que eu venha aqui em explicações pessoais lhes informar os porquês. Manuel Domingão, que faz um excelente trabalho de zeladoria com o grupo dele lá no cemitério Charqueadas. Senhores e senhoras, na última sessão presidia eu a Câmara Municipal quando incluí na pauta um projeto extremamente político e polêmico. Diz a lei, a Emenda Constitucional 25 de 14 de fevereiro de 2000, que altera o inciso 6º do artigo 29 e acrescenta 29A e tal. A lei estabelece que o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a legislatura subsequente. Esta Câmara Municipal terá que votar, a lei federal diz, e de 4 em 4 anos acontece isso, os subsídios dos vereadores, prefeitos que advirão, que serão eleitos na próxima eleição. Poderão ser reeleitos alguns de nós, deverão ser eleitos muitos dos demais que concorrem à Câmara Municipal. Então isso causa um desgaste, porque parece que estamos votando algo para nós. Quem não sabe, ri. E até o rapaz jeitosinho ali riu. Não sei por que quando eu falo sério. Isso é falta de respeito. Estou tentando esclarecer algo que não ficou bem explicado. Mas quando se fala em propor aumento, dizem, por que que se dão aumento quando o funcionalismo, quando o trabalhador em geral ganha mixaria? Quisera eu que dependesse de mim dar o aumento. Salário mínimo não seria R$ 1.000, seria R$ 3.000. Então existe o efeito cascata. Os ministros do Supremo ganham tanto, os deputados federal ganham tanto, os deputados estadual ganham tanto e os vereadores ganham tanto. Agora quem cumpre a lei tem que ser penalizado. Esta é a terra onde se planta demagogia e hipocrisia. Na eleição passada, eu presidi a Câmara quando foi votado o projeto. E eu dei um voto de desempate porque eu estava cumprindo com o meu compromisso. Com o compromisso que me é imposto pela Constituição Federal. Fiz a minha obrigação e o Facebook, o seu Mola, o seu Vanderlei, todo mundo me meteu no pau de ponta a ponta. Prometi nunca mais abrir o Facebook, por isso que eu não sei o que está acontecendo. Se estão falando de mal de mim, que continue falando, mas falem. É importante que o nosso nome seja divulgado, porque as pessoas de bem se lembram que o nome foi divulgado, mas não se lembram do mal que lhe foi atribuído. Então, ou aqui a gente é sincero e honesto, porque esses merecem o respeito do povo, ou a gente é demagogo e deixa que os outros façam o nosso trabalho. Mas me rendi à vontade de alguns colegas meus, nobres colegas meus, que dizem, eu não mereço ganhar tanto. Senhores, na minha casa, se pararem um dia lá na frente, verão meia dúzia de sarcadenses, nenhum dos que está aqui, mas vizinhos dos que estão aqui, batendo palma e pedindo dinheiro para comprar medicação. O vereador da Gartassone, que mora no centro, sabe disso. Não sobrou dinheiro para ele melhorar o carro que tinha, porque tirava do bolso para dar. Uns colegas aqui falam, o dinheiro aqui é macho, porque não se consegue fazer ele aumentar. Porque quem é sensível e quem se diz defensor do povo, quem bate na casa dos outros para pedir voto, tem que estar sempre disponível para esticar a mão. O que cada um de vereador ganha aqui nessa casa legislativa, o que cada funcionário ganha nessa casa legislativa, é gasto em charcadas, é gasto no comércio, é gasto no mercado. O dinheiro fica aqui e ele retorna aos cofres públicos. Mas não, é ruim. Eu não sou contra quem ganha bem, mas eu sou contra alguém que queira cumprir a lei e estabelecer para os próximos, não para si. Deus queira que eu me reeleja. Deus queira que os colegas se reelejam. Aqui nunca negamos aumento para professores e sempre sugerimos que fosse maior, mas existe limite de gasto com o pessoal de 59% na Prefeitura Municipal. E a Câmara Municipal, conforme a lei determina, pode ter um gasto de 7%. Mas é pecaminoso se cumprir a lei. Por isso, me rendendo à vontade daqueles que trilham o caminho da hipocrisia e da demagogia, rendendo-me a isso, eu também. Já estou de mala pronta, porque fazendo bem ou fazendo mal, muitos que riem e que agora avaliam o que estou dizendo, sabem de que qualquer um daqui tirou do bolso. Pois eu digo, meu colega vereador Adriano, retome as cantinas, vereador PC, fortaleça sua agropecuária, vereador Nenê, volte para o banco onde o senhor trabalhou, farmácia é uma coisa que dá dinheiro, medicina então nem se fala. Felizmente o vereador Esporinha é aposentado e não depende disso aqui. O que ele ganha aqui é para dar para as pessoas mais necessitadas, vereador Pedrinho também, um homem voltado para o social e os colegas todos no geral. Vereador Tio Chico, graças a Deus tem o trabalho dele, vereadora Patrícia é uma grande profissional, aposentada da prefeitura. Então, senhores, eu me rendendo à vontade daqueles que trilham o caminho da hipocrisia e da demagogia, eu me rendendo. Estou apresentando, estou protocolando agora. Só que existe um problema, senhores, que nós faremos acontecer, infelizmente, querendo fazer o bem para uma maioria que critica, estaremos estabelecendo o mal. Existe uma lei federal que diz, a nível federal ninguém pode ganhar mais que o presidente. A nível estadual ninguém ganha mais que o governador. E a nível municipal ninguém ganha mais que o prefeito. Nós temos seis médicos que fazem o bem diariamente, aqui no município de Charqueadas, que ganham R$ 14.600. Este último aumento eles não puderam ganhar. Não pode ser repassado para eles, porque o limite é 15 mil. É o que ganha o seu prefeito municipal. Aqui na Câmara, bons profissionais não podem ganhar mais do que ganha o presidente da Câmara. Um vereador hoje ganha 5.900. E aí gestor de imposto de renda, INSS e outras coisas mais, alguns ganham 4.300, outros ganham 4.500. Então, pode me dizer assim, vai ser pedreiro? Não cuide de lei, vai ser pedreiro? Não queira ser um dos 13 políticos do município? Porque um pedreiro bom, pedreiro profissional, ganha 300 reais por dia. Né? Então, senhores, eu me rendendo aos demagogos e dos hipócritas, apresento nesta noite e vou protocolar. Infelizmente, os próximos vereadores, quando baterem nas suas casas, não poderão ajudar com a cesta básica, não poderão ajudar com tábuas para cercar uma garagem, não poderão ajudar com leite nã, não poderão ajudar com leite nã, porque agora é moda. Mas, senhores, né? Então, né? Então, senhores, estou propondo um ao rapazinho engraçadinho, aquele do penteado bonito lá, um substitutivo à lei que foi apresentada e que é a lei que deve ser votada. O substitutivo meu, que vai ser protocolado agora, que vai passar pelas comissões, estabelece: prefeito de Charqueadas, a partir de 1º de janeiro de 2021. Prefeito de Charqueadas. Ai, meu Deus do céu, agora é assim.
Não tem direito.
Não, por favor, o senhor se sente aí, eu fico quieto, não atrapalhe. Então, a lei, a partir de janeiro de 2021, a lei, a partir de janeiro de 2021, que eu estou propondo como substitutivo, estabelece: o prefeito perceberá 5 mil reais. O vice-prefeito perceberá 3 mil reais. O secretário, 2 mil. E o vereador, 2 mil. Então, senhores, vou passar agora para a secretária, vai para as comissões, e esse é o substituto. Então, tem uma hora que a gente tem que dizer basta, e tem que ter um encontro contra o anseio popular. Não o anseio daqueles pobres, coitados, que precisam de ajuda para pagar a conta de água e luz, que precisam comprar uma cesta básica lá no mercado Topac.
Professor, não pode se manifestar. Obrigado.
Então, professor psicólogo, Vossa Excelência conhece a psicologia e sem dúvida nenhuma sabe que nós aqui estamos usando de empatia. Não de empatia, mas de empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. E eu estou me colocando no lugar daquelas pessoas que aspiram tanto que as coisas sejam mudadas. Que aqui não se cumpra a lei, que aqui se trilhe no caminho da demagogia e da hipocrisia. Nesta Câmara, ninguém poderá ganhar mais de 3 mil reais. Na Prefeitura, ninguém poderá mais ganhar de 5 mil reais. E isso vai para as comissões. Se o senhor não tiver alguma outra alternativa, que apresente, porque esta é a que eu estou protocolando. Obrigado.
Obrigado, vereador. Não tendo mais projetos a serem votados, passamos ao grande expediente. Vereadora Rosângela, espaço de liderança? Não. Espaço de liderança. Discutiu o quê, vereador?
Eu não falei discussão nenhuma, eu perguntei se tinha inscritos na lista.
Não, disse que não está inscrito, espaço de liderança para a senhora.
Ah, tá. Tá bem. Queria, na verdade, fazer um relato da nossa... Queria fazer o relato da nossa reunião encaminhada lá para Brasília. Eu agradecer a todos os vereadores, né, que participaram do processo da questão da frente em defesa do IFSUL. Acho que foi uma construção bem legal com toda a Câmara, né? O presidente pôde estar presente junto com a gente lá, o vereador Douglas também, e puderam estar ao vivo, né? conosco lá presenciando a fala do coordenador, o seu Weber Tavares, né, que se colocou à disposição de vir até o município, inclusive, né? E eu queria aproveitar e dizer à vereadora Patrícia e ao vereador e aos outros vereadores.
Vereadora, né, só um momento, não está difícil de conseguir escutar o som da senhora. Obrigado, vereador.
Aos outros vereadores, ao vereador Bira e à Patrícia, que principalmente estão na frente, que ontem eu estive levando, inclusive, para a Associação dos Prefeitos, o retorno da nossa reunião, conversamos com o diretor, e aí se topou fazer entre a Associação dos Vereadores e dos Prefeitos, juntamente com o INFE, e aí a Câmara de Charqueadas vai ter um protagonismo, né, o pessoal da frente, na questão de uma sessão solene dos 13 anos do IFSUL, ao qual a gente até convidou, né, o nosso coordenador lá, o Weber Tavares. Pena que a Patrícia, que queria até estar junto, né, não pôde estar, mas foi bem positivo.
Só um momento, vereador. Ô, Lucas, aumenta o microfone ali, por favor.
Foi bem positivo, né, em relação ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. Ele se surpreendeu até com o volume, né, de trabalhos que foram alçados, prêmios internacionais e tudo mais que a gente vem fazendo. Então, acho que achava que era em Pelotas, né? Que nós éramos de Pelotas. A gente, não, a gente é um ramo, né, de Pelotas. Até contamos a história para ele do óculos Mouse, né? Que, na verdade, era um projeto nosso, que acabou indo sendo feito em Pelotas. Então, a gente está nesses trâmites. Essa semana que vem, a gente já chamou a reunião da frente para todo mundo participar e nós organizar esse momento, né, junto com todo mundo. Então, queria agradecer a participação, né, de todo mundo em relação a isso. E só aproveitar e dizer que até nos cabe surpresa, o presidente estava comigo até e o Douglas lá, quando a gente teve a notícia desse projeto, né, que na verdade não tinha passado pelas comissões dos vereadores. Só vou dizer que, na verdade, o nosso valor não é salário, é subsídio, né? Os vereadores ganham um subsídio para fazer política, né? Na verdade, nós representamos a população. E a outra coisa que nos cabe aqui, cada uma tem uma visão, né? A gente senta, toma chope, como se diz, e conversa das diferenças de ideia, mas a gente respeita, né, o que cada um aqui constrói como liderança política. Mas nós queremos uma população liberta de ter que estar pedindo um kit rancho e tudo mais. Não nos assusta também, né, a demagogia que muitos colocam aqui dos questão dos valores, até porque eu já passei por situações piores como secretária praticamente do Estado da Saúde e o nosso valor salarial era extremamente pequeno no Estado, né, um secretário estadual ganha não muito mais que 11 mil reais e o adjunto 5 mil, né. Então não é o que nos move, né, deixar bem claro aqui a nossa posição. Acho que nesse momento de um momento político e econômico que nós não sabemos como vai ser o futuro, de uma instabilidade, projetar despesas a mais e não dividir a renda com as pessoas do nosso município, a gente sabe para que caminho vai. Então, deixar bem tranquilidade aqui, as pessoas têm liberdade de fazer e falar o que quiser, mas nós queremos um cidadão liberto que seja sujeito das suas vidas e não que nos implore kit rancho ou qualquer outra coisa. Nós brigamos para que as pessoas possam buscar a sua vida, né, cada um no seu caminho. Então, deixar isso bem claro e dizer que aqui a gente está para fazer política, né? Nós não somos nós somos empregados do povo, na verdade, né? E cada um faz a trajetória. Eu me orgulho muito da minha trajetória como profissional da saúde, como médico de uma família simples, e acho que cada vez mais quero trabalhar exatamente nesse caminho, porque eu sei o retorno, né? Nós conversávamos disso, contou alguns casos lá pro Douglas, né, do que a gente já passou, e valorizo muito aqui os colegas vereadores que respeitam essa trajetória e que não usam, né, desse momento, e pelas diferenças de ideias continuamos aqui lutando pela cidade. Então, é a nossa posição.
Obrigado, vereadora. Vereadores inscritos no grande expediente, Adriano Alves, declina. Cláudio Honor Nilson, declina. Douglas Tramontini, declina. José Francisco, declina. Josi Francisco, declina. Patrícia Ferreira, declina. Não tendo uma... Vereadora Patrícia.
Um minuto só. Queria dar boa noite a todos e só fazer uma breve colocação com relação às pessoas que queremos um Estado livre, onde as pessoas não precisem, né? Acho muito bonito isso, né? Isso já é tema de poesia, inclusive. Mas, infelizmente, no Brasil, no país que a gente vive, com os governos, né, que nós tivemos, corruptos, que tiraram tudo que o povo tinha e todo o direito que a gente tinha. E alguns desses governos que, mesmo não sendo do partido que eu milito, eu cheguei a votar inclusive no Lula, e para mim também foi uma grande decepção, um grande usurpador da sociedade brasileira. Então eu quero dizer que, se nós sairmos nas ruas hoje e nós perguntarmos, vereador Chiquinho, para a população, vocês querem que os vereadores parem de fazer o trabalho que estão fazendo? Eles vão dizer que não. Porque hoje as pessoas que estão aqui, na casa como um todo, com exceção dos vereadores, não representam a população de Charqueadas. E eu quero deixar claro que muitas vezes, diariamente, dentro dessa Câmara, eu não posso falar por vocês, mas falo por mim, eu estou aqui para ajudar as pessoas a acessarem seus direitos. Direito a médico, a saúde, direito à assistência social, direito aos direitos básicos, muitas vezes até de fazer um documento, de acessar sua aposentadoria. Enfim, eu gostaria que fosse assim? Não, eu não gostaria. Mas a realidade que se impõe é essa. É a realidade de que as pessoas, infelizmente, com as administrações, principalmente as últimas que tiveram, usurpadoras, né, do poder que tiveram, que não investiram na educação, e que hoje a nossa população depende, infelizmente, do político. Então, o político, como professor, que não é só professor dentro de sala de aula, o professor, ele é professor, ele é psicólogo, ele é amigo, ele é pai, ele é mãe, ele é tio, ele é tudo. Pois não?
E ele também tem o salário parcelado.
Também tem. Questão de ordem.
Eu quero agradecer essa mocinha, que eu não sei quem é, mas ela está dizendo, para quem não ouviu, que o professor está com salário parcelado. Então, se alguém não sabia, fica sabendo hoje que o professor está com salário parcelado. Bom, pessoal, posso continuar, presidente? Né?
Posição, vereadora.
Então, eu gostaria de finalizar dizendo assim, ó, que o vereador que realmente faz jus ao seu subsídio, salário, ou o vereador que tem vergonha na cara, e eu posso dizer que tenho, tá? Ele vai trabalhar, sim, diariamente, ele vai ouvir a população, ele vai, se for necessário, pegar pelo braço e levar até onde a gente tem que acessar o direito. E não vem com essa conversa aqui, ó, dos colegas me dizer que não, porque eu conheço os colegas e sei que os colegas estão, a maioria aqui, endividado por tirar dinheiro do próprio bolso para ajudar para fazer isso. Porque só quem trabalha com o público diariamente sabe o que, que é. Tu vê uma criança doente e não tem um remédio para tomar. Tu vê uma pessoa idosa que não consegue caminhar e que tu coloca dentro do carro e leva. Tenha ela título de eleitor ou não em Charqueadas. Então, assim, ó, há uma coisa que podem falar o que quiser, mas vão ter que engolir. Quem trabalha tem que ser engolido. Gostando ou não da Patrícia, achando ela boa ou não, ela trabalha para a comunidade. Tá? Talvez por isso esteja no quinto mandato de vereadora, né? Não sei se vou ter o sexto, quem vai me dizer é a população. Se a população entender na próxima eleição, vereador Chiquinho, que o senhor não pode sair da Câmara, o senhor vai continuar na Câmara, porque é o senhor que vem para cá e que carrega as pessoas e que ajuda e que leva e que faz leis para melhorarem a vida das pessoas. Eu gostaria de ter o salário de alguns colegas. Não tenho. Sou servidora pública municipal, aposentada da Prefeitura, 34 anos de serviço. Esses dias, só para finalizar mesmo, o Facebook me entra um rapaz, hein, colegas? Me entra um rapaz que deve ter uns 18, 19 anos. Eu com 54, vou completar, Pedrinho, dia 23 de agosto, 54. O rapaz chegou e me disse assim, ó, chinês, vereadora, vá trabalhar, o rapaz para mim. Antes dele nascer, com 16 anos eu já tinha carteira assinada, já acordava cedo e ia para o meu trabalho. porque foi trabalhando que eu consegui estudar. Como a vereadora Rosângela falou, que veio de uma família humilde, se formou batalhando, eu também vi. Então eu não admito, tá, esse tipo de retaliação. Então assim, ó, se tiverem alguma coisa para falar do meu trabalho, que eu não trabalho, podem falar. Porque eu sei o que faço e sei quem sou. Queria encerrar.
Obrigado, vereadora. Não tendo mais vereadores inscritos no grande expediente, dou por encerrada esta sessão. Muito obrigado e uma boa noite a todos.